A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize.
Boa tarde, ouvintes da nossa rádio web da Rede de Notícias da Amazônia. Estamos aqui com você e dois grandes pensadores, uma pensadora e um pensador, que vão partilhar conosco o tema de hoje. Quais os frutos e os fracassos da COP30? Estão conosco aqui presentes a Maureen Santos, cientista política e coordenadora de políticas alternativas da FASE, e o Pedro Charbel, mestre em sociologia, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Então, boa tarde, Maureen, boa tarde, Pedro, boa tarde, ouvintes. Vamos lá para a nossa reflexão de hoje, os próximos minutos, discutindo sobre quais os frutos e os fracassos da COP30. Então, vamos lá. Começando, estamos hoje, 10 dias do encerramento da 30ª Conferência em Defesa do Clima, ocorrida em Belém. Há quem diga que, apesar dos entraves, foi a melhor conferência do clima entre as 30 ocorridas até hoje, que alcançou parte dos seus objetivos. Mas há quem diga também que criou boas expectativas de solução para a crise climática, especialmente pela intensa participação da sociedade civil organizada. Vocês dois que participaram desse encontrão lá intensamente durante 12 dias, quais as suas primeiras avaliações sobre tão esperado acontecimento? Começando com a Maureen.
Maureen, boa tarde, com você. Padre Edilberto, boa tarde, ouvintes da Rádio Web Amazônia. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço em nome da FASE o convite. Boa tarde, Pedro. A gente agora que está recuperando, né? Depois de passar esses 10 dias desse turbilhão, tivemos aí muito envolvidos no processo da Cúpula dos Povos, que foi na primeira semana, né, em paralelo à COP30. E a gente tem um balanço, por um lado, muito positivo dos resultados da Cúpula dos Povos. E em relação à COP oficial, é sempre aquela questão, né? Se a gente for olhar do ponto de vista do problema, que é a crise climática, é sempre infinitamente aquém o resultado que é possível dentro de um espaço. Tem um monte de contradição, tem muitas deficiências, é coordenado por um grupo de 195 países que precisam chegar num consenso para assumir qualquer decisão. Isso tudo traz uma limitação infinita, assim, em vários desses posicionamentos, das possibilidades que um espaço dentro das Nações Unidas pode gerar em relação ao enfrentamento coletivo. Tá? Por outro lado, a gente tem, e aí eu tenho sido bastante otimista, eu acho, às vezes eu escuto outras avaliações de colegas, vamos ver com o Pedro, mas eu já acompanho as COPs desde 2008, desde Poznan, na Polônia, né? Então já tem bastante tempo aí que eu acompanho essas negociações, e comparativamente, nunca teve uma conferência tão vibrante assim, do ponto de vista de você ter uma agenda da delegação, da presidência, né, daquela conferência das partes, que de alguma forma tentou envolver uma série de atores da sociedade civil nesse processo, vibrante no sentido da gente reunir em uma cidade tão maravilhosa quanto Belém, e que traz um povo muito acolhedor, uma cultura linda, né? Cores, sabores, enfim. Tudo isso ajuda muito também a ajudar o clima, né? Não querendo parafrasear a questão, isso ajuda bastante. E ao mesmo tempo, essa defesa de ter trazido para a Amazônia, com todos os problemas que isso implicou, e que revelou também, né? Foi revelado ao longo desses anos aí também, todas essas mazelas que a gente vê nesses processos de desigualdade norte-sul, é que primeiro que a Amazônia também é urbana, isso para mim foi muito importante revelar para o mundo, a Amazônia não é só floresta, a Amazônia é urbana, e essa Amazônia ela tem gente, tem muita gente, não tem espaço vazio, e essa Amazônia ela precisa ser vista, porque assim como as principais capitais e as cidades do sul global, elas são cheias de problemas. né? Tem desigualdades profundas, tem uma infraestrutura que é problemática e que não dá mais para as Nações Unidas quererem sempre se reunir em ilhas e paraísos de resortes que não dialogam com a realidade, né? Então, Belém, ela foi um exemplo de que é importante você trazer para a realidade. Eu não vou falar agora, porque né, quando tem sobre as questões de infraestrutura, que a gente sabe que teve também, teve muito dinheiro público investido em Belém, para transformar Belém. Mas, além disso, a importância de trazer para esses lugares. Não dá para a gente continuar fazendo, primeiro, em países não democráticos, e segundo, em lugares que só uma pequena parcela da população consegue ter acesso, porque não consegue pagar para chegar nesses lugares e que são símbolos do capitalismo, que é totalmente o contrário do que deveria ser um caminho que essa convenção enfrenta. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito positivo e acho que do ponto de vista dos mandatos que essa COP tinha na agenda, eles conseguiram concluir praticamente todos, com exceção de um tema que, na verdade, nem era do mandato da presidência brasileira, mas ele acabou herdando, que foi a discussão do financiamento. Mas aí a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Não vou adiantar, não, para deixar aí o Pedro também trazer as percepções.
Muito bem. Pedro, e dá para você. Olha só, resultados, fracassos, coisa boa, sonhos. O que é que você analisa a COP30?
Pois é, Padre Gilberto. Boa tarde para o senhor, para todo mundo que está ouvindo a gente. Primeiro que nós, os movimentos sociais, né, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, as organizações da sociedade civil, a gente foi para Belém esperando muito pouco das negociações, né? Porque como a Maureen disse, esse espaço, né, há 30 anos se reúne e avança muito lentamente quando avança e com uma crise que está muito mais rápida. É, e a gente sabe que a gente precisa de mudanças estruturais, e essas mudanças não vão vir de lá. Então, a gente foi já com a certeza de que os resultados que a gente poderia ter desse processo seriam das ruas, ou dos rios, como no caso de Belém. Maureen mencionou a Cúpula dos Povos, é uma mobilização histórica, a gente teve mais de 20, 25 mil pessoas do mundo todo, mostrando que a solução vem dos territórios, vem da luta dos movimentos. A gente teve uma barqueata marcando o início dessa cúpula, com mais de 200 embarcações, num rio, mostrando para o mundo um tipo de mobilização que ninguém nem conhecia, né? Os jornalistas ficaram deslumbrados com esse negócio. A gente teve uma marcha com mais de 70 mil pessoas na rua, colocando exatamente esses pontos que a Maureen trazia, né? Que é uma questão de desigualdade social, é uma questão de justiça climática e ambiental que está no dia a dia das pessoas, né? Que as pessoas sentem na pele, né? Que tem classe, tem cor, tem gênero, né? tem território. Então não é um papo de abstrato ali, né? Das grandes conferências, dos eventos paralelos da Zona Azul, das selfies ali que o povo vai, dos lobistas do petróleo que estavam ali. O negócio é a vida concreta do povo, é a comida cara, cheia de veneno, é a situação cada vez pior das periferias urbanas do nosso país e do mundo inteiro, que é onde o povo que menos contribui para a crise climática mais sofre as consequências. Então a gente já foi com essa expectativa, de que na verdade o grande ganho que a gente podia tirar desse momento era botar a nossa agenda, já que o mundo todo ia estar olhando para Belém, os jornalistas todos iam estar ali, né, os tomadores de decisão, todos esses grandes atores aí da política climática, ambiental, pro bem e pro mal, estavam ali reunidos, a gente tinha que botar a nossa pauta. E eu acho que isso a gente conseguiu fazer muito bem, Padre Gilberto. Nós, o senhor sabe, né, fizemos uma caravana, inclusive, aí com o pessoal do Tapajós, do Xingu, saímos lá do Mato Grosso, fizemos o trajeto do que eles chamam de Rota da Soja, nós fizemos para mostrar que não. Que tem muito mais, que tem agroecologia no caminho, tem luta, tem povo indígena, tem movimento social, tem a luta urbana, que está ligada com a luta da floresta. E nós chegamos lá de barco até, e conquistamos, inclusive, né, reuniões. Os Munduruku fizeram aquele protesto na Zona Azul, conseguiram reunião com o governo, o pessoal do Baixo Tapajós, os representantes do governo foram na nossa embarcação. Eu acho que isso mostra uma força política, né, dos movimentos sociais, dos povos indígenas no Brasil, e isso é um recado para o mundo todo. Agora, lá da Zona Azul, das negociações oficiais em si, tem avanços, né? Mário mencionou algumas coisas, mas, por exemplo, a gente tem agora menções específicas no texto, né? A questão racial, que antes a gente não tinha, né? Afrodescendente, a como existem elementos raciais e de desigualdade social e entre os países, isso está lá agora. É, tem questões da urgência da implementação das coisas, né? Porque muito já foi discutido e acordado nas COPs anteriores, mas não foi aplicado. Então, essa COP colocou esse regime de urgência para aplicação, né? Então, assim, são pequenos passos. Assim, tô dando alguns exemplos, né? Não vou também queimar a largada aqui e falar de tudo, mas eu acho que, assim, é o tipo de coisa que só aconteceu porque teve muita pressão, né? E teve pressão nesses últimos anos todos, teve pressão lá agora. É, a gente sabe que é um espaço em disputa, né? A COP, ela é uma arena de disputa. É, não é à toa que a gente conseguiu essa mobilização, que a gente se esforçou para fazer essa mobilização. Porque enquanto a gente fez isso, o lado de lá também fez, né? Foi a COP que teve mais presença de movimento social, que teve mais ato na rua, que teve mais mobilização, que teve mais presença indígena, que teve mais pressão popular do lado de quem está preocupado com o povo e com o futuro do planeta? Foi. Mas também teve a maior presença de lobista da história do petróleo no mesmo espaço. Então essa ela é uma disputa, nós estamos numa guerra mesmo, uma guerra entre quem está do lado do povo ou quem está do lado do agronegócio, uma guerra de quem está do lado da justiça climática e de moradia digna para as pessoas não sofrerem quando tem enchente por causa da crise climática, e do lado de quem está ganhando dinheiro com tragédia e seguro com a financiarização dos desastres climáticos. Né? É uma guerra entre quem ganha dinheiro explorando petróleo e acabando com o futuro da humanidade e quem está do lado dos territórios oferecendo solução. Então, nesse campo de batalha, acho que a gente teve saldos positivos, políticos, comunicativos, alguns avanços normativos lá de texto, que, como a Maureen disse, sempre vão ser pouco perto do que a gente está construindo. Mas estamos longe de poder considerar esse processo todo como suficiente, né, Padre Gilberto? Nós sabemos que a resposta não vem dessas negociações, a resposta vem da nossa luta e das soluções que os povos estão construindo. Eu acho que a Cúpula dos Povos deu esse recado muito bem.
Agora, veja só. Do jeito que vocês estão descrevendo, eu não fui lá, mas do jeito que vocês estão descrevendo, parece que houve duas COPs. E parece que não, houve. Houve a COP da Zona Verde, da Zona Azul, e houve a COP do Povão. Você descreveu muito bem a força que vocês tiveram, 70 mil pessoas na rua, diversos movimentos, caminhadas, pressões, mas parece que não varava. Na hora em que os indígenas tentaram varar lá na Zona Azul, foi aquele auê, veio polícia, veio tudo, significa, parece que havia um festival do lado de fora, e havia uma reunião de compadres lá do lado de dentro, que parece não ter resolvido nada, porque, inclusive, o próprio governo brasileiro lançou o tal do Plano Clima, que não colou nada. Houve aquele projeto sonho do Lula, o Fundo Tropical, Florestas Tropicais, também não passou nada lá. Então, como é que é, em termos de resultados da COP? Quer dizer, do lado de fora, teve uma incidência no lado de dentro, quer dizer, o lado do povão, dos movimentos, conseguiu ter incidência na Zona Azul, começando com a Morini?
Então, teve muita incidência, né? A Cúpula dos Povos, a gente optou por uma decisão também.
Peraí, uma coisinha.
Tá me ouvindo?
Peraí, só uma brincadeira. Houve incidente, mas eu quero saber se houve incidência.
Então,
continue.
Houve incidência e muitos incidentes foram parte dessa incidência, né? A ocupação indígena dentro da COP, ela foi muito importante para dar também, e aí eu acho que o governo brasileiro se saiu muito bem, né? Foi muito boa a resposta que eles deram ali, inclusive dentro da briga que tinha entre a presidência brasileira, governo brasileiro e as Nações Unidas, né, o secretariado da convenção. O secretariado da convenção estava muito mal acostumado, sabe, Padre Gilberto? Tinha três COPs que eram realizadas em países não democráticos, então a sociedade civil ficava confinada dentro do espaço das Nações Unidas, fazendo manifestação em cercadinho. Eles faziam um cercadinho onde a gente podia, só ali que podia ser, fazer a manifestação. Então, o próprio secretariado da ONU, da convenção, estava muito desacostumado em ter sociedade civil. E uma sociedade civil que é puxada pela brasileira, que aí é mais, né? A gente gosta de falar alto, a gente gosta de fazer movimentação, a gente gosta de mobilizar, né? Ocupar, enfim. Então, eles não estavam muito acostumados com isso, não. E aí, eles ficaram bastante nervosos, né, com uma série de coisas que estavam acontecendo lá dentro. E logo, quando aconteceu essa ocupação, que romperam a entrada, eles nunca tinham visto isso em nenhuma conferência das Nações Unidas ligadas à agenda do clima. Até porque, geralmente, são conferências bastante pacíficas, que não tem. Tem muita crise, muita crítica, mas nunca teve uma mobilização que chegou a entrar, né, num espaço oficial, espaço com a segurança das Nações Unidas, porque a partir do momento que entra ali dentro, já é da ONU, não é mais do Brasil, entendeu? Ele fica temporariamente dentro de um regime das Nações Unidas, vira um território internacional. Então, aquela segurança lá dentro não é brasileira, é a segurança das Nações Unidas, é força, né, tem a polícia das Nações Unidas. E isso foi uma coisa que chamou muito a atenção, porque eles não sabiam como reagir, nem ali, eu estava do lado, por acaso, nem estava sabendo que ia rolar, mas por acaso estava ali na hora certa, quando o pessoal entrou. E pareciam baratas tontas, assim, os policiais da ONU correndo de um lado para o outro, gritando com a gente, eles esvaziaram o local, enfim, foi uma coisa horrorosa. E a resposta do Brasil foi do tipo, olha, dentro do espaço a gente não tem governança, e a gente acha que é uma manifestação dentro de uma democracia, a gente está num país democrático, no qual as distintas expressões devem ser feitas, e para a gente isso foi válido, a ponto do presidente da COP, o embaixador, sair para falar com os indígenas, né? Teve no dia seguinte, se eu não me engano, teve uma outra manifestação, ou dois dias depois, que eles ficaram lá na frente, fazendo uma vigília. E isso a gente sabe que, obviamente, né, tem muito mise-en-scène no processo, mas que foi muito bem aproveitado pelo governo brasileiro para dizer, olha, se a ONU não é democrática, aí vocês têm que ver os seus, né, as suas posturas, mas no Brasil é. E essa foi a mensagem que foi dada o tempo inteiro. Tá? Inclusive, a gente lá da cúpula nem fez ainda, mas a nossa marcha, que não foi do espaço oficial, ela está escrita no mutirão, que está no site do governo brasileiro, como se tivesse sido parte do mutirão. Eu achei isso, não, opa, não, a gente é um espaço paralelo, né? A gente não está, não somamos nessa, né? Temos várias propostas em comum, mas é isso aí, essa marcha, essa mobilização de 70 mil pessoas não pode se contabilizar como parte dessa presidência, porque ela não foi, né? Importante, inclusive, a gente falar sobre isso. Então, assim, desse ponto de vista, eu acho que foi positivo. E teve essas outras incidências, em relação a textos. Então, eu vou destacar aqui, o Pedro já falou da questão dos afrodescendentes, pela primeira vez entraram, já tinham entrado em Bonn, né, que tem uma negociação sempre no meio do ano, ele tinha entrado no primeiro texto, e dessa vez entraram em três textos de negociação, em adaptação, em gênero e em transição justa. Tá? Eu acho, assim, sobre o TFFF, ele não tinha uma proposta de ser incorporado dentro da negociação, ele foi uma proposta que o governo brasileiro trouxe para a COP na primeira semana, que foi antes de começar a negociação, né? O que isso quer dizer? Que toda reunião de alto nível, então, quando você tem os presidentes dos países, os chefes de Estado, aquele país que está presidindo, ele pode fazer propostas de declarações, de documentos, de mecanismos, mas isso é por fora do escopo do multilateralismo, não está incluído dentro do Acordo de Paris, não vai estar incluído dentro da Convenção, tá? Então, isso, claro que isso influencia debates, mas é um mecanismo por fora. A gente até tem muita crítica sobre isso, porque acaba que esvazia o espaço multilateral quando você fica criando iniciativas fora. Mas o TFFF numa iniciativa fora. Ele, pelo que eu li aqui, eles apresentaram, eles conseguiram arrecadar promessas de 6,7 bilhões de investimentos. Me preocupava muito, a gente tem um monte de crítica, tá, ao TFFF, à fase, depois se tiver algum tempo a gente pode falar sobre isso, a gente tem um monte de crítica, estou falando só sobre o que saiu. O que também a gente ficava muito preocupado é quem colocou dinheiro, o primeiro dinheiro para o fundo foi o Brasil, colocou US$1 bilhão, e a Indonésia, né, e isso era muito preocupante, por quê? Quem que tem que pagar a conta pelo desmatamento? São só os países que, onde aquele desmatamento está acontecendo? Ou quem? As corporações que estão provocando o desmatamento tem que se responsabilizar. E aí, por isso, seus países do norte têm que se responsabilizar, né? Então, a Indonésia e o Brasil, como países florestais, colocarem dinheiro para fazer a sua própria política pública, óbvio que é obrigação. Mas se eles estão lançando um mecanismo internacional, que é para trazer uma ideia de adicionalidade, o que, que é isso? Os países, eles têm que cortar suas emissões, eles têm que fazer os seus compromissos, mas eles, adicionalmente, eles têm que reconhecer que existe um problema histórico que tem a ver com a devastação das florestas e eles têm que contribuir com esse problema. Então, essa que era a ideia do TFFF. E aí me preocupava muito que, de novo, quem ia pagar conta? Os países do Sul e os países do Norte não colocavam um quinhão ali no debate do financiamento. Parece que agora ampliou. A Alemanha, depois daquela vergonha, né, de falar mal, super xenofobia do Brasil, no dia seguinte anunciou aí um apoio. Enfim, tem a União Europeia, também teve outros países que anunciaram, mas isso não resolve, né, na nossa opinião, essa questão do financiamento. E teve pontos, que aí eu vou parar porque estou falando muito, da negociação, que eu acho que foram muito importantes. Aí eu vou destacar o texto do Transição Justa, que de todos os documentos que foram aprovados, foi o que mais apareceu as contribuições da sociedade civil. Tem dentro da convenção, você tem os observadores, né? Nesses observadores tem empresa privada, tem agronegócio, mas tem uma parte que é a sociedade civil. Então, dessa sociedade civil, você tem os trabalhadores, tem as mulheres, tem os povos indígenas, tem as organizações ambientalistas, que chamam constituências. Então, uma parte dessas produziram um documento, que chamava Belém, o Mecanismo de Ação de Belém, e grande parte desse documento, dessas posições, foram incorporadas nesse texto final. Isso tem a ver com o quê? Consulta livre e prévia informada, declaração, que reconhecer a declaração dos direitos dos povos indígenas, comunidades locais, menção de um documento sobre o princípio das Nações Unidas sobre empresas e impactos em direitos humanos, enfim, uma série de documentos que para nós, que há muito tempo a gente vem lutando nessas questões e que nunca tinha aparecido na discussão, até a questão de imigrantes, tá, de deslocados, porque nunca também se falou de deslocados climáticos, né? Pela primeira vez isso aparece no texto. Então isso, para quem acompanha há muito tempo, foi uma vitória. Agora, na minha opinião, esse foi a troca. Aceitaram isso, mas em troca eles não colocaram a menção aos combustíveis fósseis. Eu acho que ali teve um toma lá da cá, que numa negociação a gente sabe que isso acontece, para que aprovasse algumas coisas, mas em contraposição não deixaram entrar outras que são extremamente importantes aí para você discutir qualquer enfrentamento dessa crise do clima.
Agora, Pedro, a impressão que me deu, a Mourinho viu com certo otimismo a COP. Você tem o mesmo sentimento ou você vê que a COP não avançou?
Não, eu nem acho que é otimismo não, viu, padre? Eu acho que tem...
Calma, você tem direito de discordar da Mourinho, não se preocupe.
Não. É que eu acho que tem esses pontos no texto que a Mourinho
citou. Não é otimismo,
citou.
Não, eu estou trazendo...
Que eles aconteceram, esses pontos do texto. E eu acho que é importante dizer que eles não foram dados. Porque teve um outro ponto que ela não trouxe, que é, por exemplo, o reconhecimento que as terras indígenas são dispositivos de combate à crise climática. Essa é uma demanda histórica do movimento indígena. E isso entrou, assim, isso muda na prática, que isso dá mais força para os movimentos agora. Então, assim, quando a gente está nessa luta por demarcação, aí mesmo na região do Tapajós, né, temos agora a batalha aí por Saurebapim. É dizer que isso não só é um direito dos povos indígenas, como quando a gente demarca, e isso está comprovado pela ciência, tem um monte de relatório falando isso, a gente protege. Os maiores meios hoje que a gente tem comprovadamente de captura de carbono, redução de emissão de gás de efeito estufa, são as áreas demarcadas para os povos indígenas, né? E, por outro lado, o grande vilão, no caso do Brasil, o maior responsável pela emissão de gás de efeito estufa no nosso país é o agronegócio, né? Então, assim, ter esse tipo de coisa no texto... Não é que a mudou, então agora resolveu uma crise climática. Não, por isso que eu digo que não é um otimismo. Mas é mais uma ferramenta para luta. E chegou lá porque teve muita pressão para isso chegar. Mas é muito pouco. Então, assim, nesse sentido, eu acho que é o pessimismo da razão, né? Assim, A gente tem que ter mudança estrutural. Né? Não vamos resolver a crise climática com declaração da COP. Isso todo mundo sabe. Vamos resolver a crise climática quando a gente conseguir superar esse modelo de exploração capitalista que promove desigualdade e promove destruição ambiental. E a combinação dessas duas coisas, com o racismo que a gente vive, com a desigualdade que a gente vive, com a falta de infraestrutura que a gente tem nas cidades, no campo, na floresta, é que o mais pobre e as comunidades tradicionais dos povos indígenas pagam a conta da destruição que os mais ricos estão promovendo. Eu acho que teve algumas coisas que aí saem da COP, digamos assim, da negociação, que a gente pode considerar como bom, que também é resultado dessa pressão política. 20 terras indígenas avançaram no seu processo de demarcação, né? Algumas com medida declaratória, outras com ato de demarcação mesmo. Tal. Mas isso também não é uma vitória dada. E por que que não? Por isso que eu estou dizendo assim, acho que realmente não é um negócio assim 880, porque avançou as 20, mas tem um marco temporal. Vai ter uma batalha agora para manter esse avanço, para ele não retroagir. O agronegócio já está fazendo uma campanha contra esses avanços que saíram. A gente teve agora a derrubada dos vetos do PL da devastação pelo Congresso. Então, assim, é luta. A COP, para mim, padre, o que responde assim, do jeito mais sintético essa pergunta é: mas foi bom ou não foi bom? Foi batalha. Foi guerra. Avançamos nos lugares. Não avançou o necessário, conseguimos botar nossa mensagem aproveitando o palco que essas negociações tinham. Se a gente olhar a cobertura jornalística da COP, mesmo jornais tradicionais, assim, jornais que normalmente têm a linha do agro, estavam dando a mensagem dos nossos movimentos. Estavam falando, o que que os movimentos querem? Eles são contra a ferrogrão, eles querem demarcação, eles são contra a hidrovia. Saldo da COP, mobilização na rua. É quase que se você. A imprensa. A novidade. Não vinha da Zona Azul. E não vinha por isso que tem. Pro povo. É difícil até falar.
No entanto, a COP era na Zona Azul.
Isso, mas é isso. Assim, eu acho que. Por isso que eu tô dizendo. O fato da COP existir ali. Deu pra gente um espaço, uma arena de batalha. E nós, movimentos sociais, povos indígenas, soubemos aproveitar esse momento. Teve essas coisas de texto aí que a gente falou, que é assim, é elemento, né? Uhum. E algumas dessas coisas se tornam ferramenta para a luta, porque agora você senta numa mesa de negócio e fala, mas não é só eu que quero demarcar a terra, tá inclusive reconhecido que demarcar a terra é bom para a crise climática. Se vocês assinarem essa declaração aqui, tem que ser a favor de demarcação. Vocês não estão com esses compromissos tudo, não sei o que, vai continuar comprando soja de área desmatada, né? Então, assim, é o tipo de coisa que só dá pra gente um instrumento. O que, se isso vai ser vitorioso ou não, vai depender da nossa força como movimento. Nunca nada foi dado. Não vai vir dos governos essa transformação. Vai vir da nossa força social. Né? Agora, também, o que eu acho é, num contexto desse, de inclusive com esse congresso que a gente tem, não dá para jogar o bebê com o balde. Entendeu? Então, não é assim. Temos que ter uma responsabilidade política de olhar para esses processos, entender as disputas, ver o que a gente conseguiu, inclusive, segurar. Porque se não tivesse toda essa pressão nossa, toda essa articulação nossa, não só não tinha saído o pouco que saiu, como ia ter saído coisa mais pro lado de lá. Isso é assim, sempre foi assim. Então a luta política é isso, né? Acho que nunca é um ganho completo, nunca é uma perda completa. Nós tivemos, eu acho, agora falando assim dos movimentos, um saldo político positivo, porque tivemos visibilidade, tivemos um monte de liderança dando entrevista para grandes jornais, colocando a crítica, colocando, né, denunciando os processos, mas também anunciando as alternativas, falando de demarcação, falando de cozinha solidária, falando de agroecologia, mostrando que não dá para ficar nessa balela de carro elétrico. Padre, o povo briga também para entrar na Zona Azul, mas quem entra lá sabe o que é aquilo lá. Aquilo lá parece, sabe essas feiras de ciência, de escola, ou salão do automóvel? É aquilo, cada país monta uma barraquinha para vender a sua propaganda, tem um monte de empresa de carro falando que carro elétrico é a solução dos problemas do mundo, esse capitalismo verde tentando fingir que tem alguma resposta ali, e as reuniões acontecem numa sala, esse povo nem entra na sala de reunião, entendeu? É uma ilusão achar que esses processos resultam em algo verdadeiramente transformador. Ninguém tem essa concepção, eu acho, aqui do lado dos movimentos. Mas a gente soube aproveitar esse palco. Eu acho que está aí que está a força do que foi. Não só a Copa dos Povos, mas também teve a Copa do Povo, teve o Tribunal, teve muita mobilização dos movimentos, né, em espaços paralelos. Acho que a gente teve, eu dizia, né, um salto político nesse sentido, mas também um salto organizativo. A gente sai desse processo mais fortalecido como movimento, como redes, como coalizões, como Aliança Chega de Soja, como Cúpula dos Povos, né? Essa união campo-cidade, floresta-periferia, isso saiu deixa mais provocar, forte.
Deixa eu provocar vocês dois nessa questão que está levantando. Quer dizer que o saldo, e também eu via isto, a COP vai ser o depois da COP que vai ser o resultado, porque o durante a COP não vai dar em nada que vai servir para o nosso clima, nosso ambiente. Mas a questão agora é a seguinte: houve essa experiência, houve entusiasmo, foram 70 mil participantes, a nossa turma aqui do Tapajós, que veio do Mato Grosso, que você participou também da caravana, foi excelente, 350 pessoas dentro de um barco, durante 3 dias discutindo coisas sérias. Mas a pergunta é a seguinte: até que ponto nós vamos manter essa unidade na diversidade dos movimentos diante da pressão séria que é esse Congresso Nacional, que é essa politicagem bandida que tem no nosso país? Por exemplo, na primeira vez que o Congresso criou como é que chama, o PL da blindagem, da bandidagem, né? Houve uma manifestação nacional de movimentos sociais. Foi pai d'égua. Aqui em Santarém nós ainda fizemos também um pouquinho. Aí o pessoal recuou. Quando é agora, de novo, o Congresso Nacional, né, tirou 53 vetos, jogou fora daqueles 63 que o governo federal tinha tentado aliviar dos 400 bandalheira do Congresso Nacional. Era para nós fazermos uma movimentação novamente, mas eu não estou vendo o sinal. Uhum. Quer dizer, sabe, o risco que tem é parece que nós estamos faltando lideranças entre nós que junte os movimentos sociais para as lutas maiores. Não sei, o que, é que vocês acham? Vocês são de dois líderes de organizações que têm influência nacional.
Não, nós estamos preparando muita coisa, padre. Está tendo manifestação, teve uma manifestação aí em Santarém já contra... Porque o que acontece, né? Vamos, assim, sobre o PL da devastação, que agora é lei da devastação. A luta isso. Não acabou. Né? A derrubada dos vetos não encerra o processo jurídico e legislativo. Né? Então, assim, tem uma disputa a ser feita no Senado, no Congresso de modo geral. Tem uma disputa a ser feita no STF, né, o pessoal já judicializou o caso. O próprio governo brasileiro, né, a ministra Marina Silva, colocou que vai brigar por isso, né? Porque uma coisa é a gente respeitar a autonomia dos poderes, outra coisa é a gente deixar que um desses poderes, cooptado pelo lobby do agronegócio, desfaça os mecanismos que a gente tem constitucionais, inclusive, de proteção do nosso país no sentido mais profundo, né? Uhum. Profundo mesmo. Porque se esse projeto da devastação é aplicado, padre Gilberto, o que nós temos são mecanismos que simplesmente acabam com o licenciamento e aceleram processos de grandes obras que a gente sabe o resultado que elas vão dar. Então essa é uma luta de todo mundo. Aí eu concordo com a preocupação do senhor. Nós temos que fazer, e não é pouco, não é uma, duas manifestações, é fazer negócio grande.
Mas eu volto... Sim. Mas eu volto com a questão, a preocupação existe, o problema é grave, e eu queria também saber da Morini, mas a nível nacional, nós, aquela experiência que fizemos há um mês atrás contra a bandidagem, conseguimos fazer nacionalmente um grito num dia só e fez os caras recuarem. Mas para agora, com o veto dos vetos, eu não estou sentindo. Nós fizemos aqui em Santarém um movimento desse tamanho, mas fizemos, domingo passado. Pensando que estava havendo nacional, mas não houve, parece. Maurinho, vocês estão fazendo...
Então, a gente vê que tem alguma movimentação, mas é isso. Eles aproveitaram totalmente que existia um olhar político completo para essa questão da cópia em Belém. Fizeram imediatamente, assim que o Congresso terminou a cópia, imediatamente, na segunda-feira, eles já começaram a votação. Né, já começaram com as ameaças. A gente sabe também que para colocar movimento na rua, para poder fazer comunicação, a gente precisa de alguns dias, não é assim. E precisa de dinheiro também, a gente sabe, para mobilizar às vezes comunidade, para mobilizar o movimento que vem de não sei aonde, para chegar para a cidade. Né, isso tudo não é uma coisa. E tem uma questão de como a agenda estava muito colada naquilo ali. Aí logo depois teve essa questão da violência, que mediou um mês atrás, mais ou menos, a questão do clima, que foi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Aquele atentado, né, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, né, que matou acho que foram em torno de 200 pessoas, né, e como até tem uma questão no debate nas redes sociais, que nesse caso a direita acabou ganhando, né, então teve um monte de coisa no meio disso, teve o PL antifacção não, era como é que é aquele que o governo Lula levou e que foi totalmente modificado, enfim, então teve muitas coisas que o Congresso foi muito hábil para poder E com dois presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, que são verdadeiros destruidores assim, da nossa possibilidade de legislação ou de ter alguma coerência com essa democracia. Né? Eles estão ali a serviço do Centrão e de todas as piores forças políticas que a gente tem nesse país. Assim. A minha esperança, e aí eu não vejo, pensando que a gente está em dezembro, que a gente está no momento assim, das pré-festas, férias escolares, como é que você mobiliza a sociedade, não só os movimentos para isso, né? Eu acho que é um desafio gigante, e eu vejo que talvez agora, por conta da questão dos feminicídios que aconteceram na semana passada e essa semana, que isso dê algum caldo político de novo de ocupação de rua. Mas eu não vejo assim, com a mesma facilidade, infelizmente, que a gente consiga ter aquele momento chave que a gente teve em outubro, se eu não me engano, que a gente foi para a rua e teve uma grande repercussão nacional em várias cidades, porque você juntou a cultura, você juntou os movimentos sociais, você juntou os partidos de esquerda, né, e os progressistas, enfim, você teve ali um alinhamento, de certa forma, de várias forças políticas que mobilizou a própria sociedade. Na rua tinha muita gente, porque quando você traz elementos da cultura política, você traz a mídia, você traz outros, você acaba convencendo as pessoas de forma orgânica também a participar daquilo, né, e conseguiu mobilizar os movimentos sociais. Então aquilo foi uma conjunção importante, mas que isso não acontece, e a gente teve um ano de muita dificuldade de mobilização social, com algumas exceções, talvez o estado de São Paulo tenha sido, ou a cidade de São Paulo tenha sido uma dessas exceções, né, mas que teve aquele momento ali que o Brasil inteiro se mobilizou e que assustou. Acho que talvez a única vez, né, nesse ano que a gente conseguiu assustar o outro lado. Agora, mas eu acho que é importante trazer e conectar, né, com essas outras questões, porque aí a gente consegue talvez pressionar. Agora, eu ia falar um ponto que o que eu estou mais preocupada, porque agora é isso, STF, olhar para as estratégias de como reverter, agora, principalmente, olhar para as eleições do ano que vem. Eu não vejo outra saída se não é mudar esse Congresso Nacional. Não tem como, porque se continuar piorando do jeito que está, a gente pode ir para a rua, pode trazer COP, pode fazer o que for, pode ganhar de novo, né, o governo, o presidente Lula lá se candidatar a ganhar, ou ter algum outro partido de esquerda que traga uma proposição mais radical de proposta, etc. Mas não adianta, porque o problema está no Congresso. E com essa dinheirama que foi legalizada na mão desses parlamentares, fica muito difícil, né? Porque agora eles estão com dinheiro na mão, legalizou o orçamento secreto. As emendas parlamentares foram a legalização disso. Então fica muito difícil se a gente não conseguir mudar esse quadro. Então eu boto fé que com esse acúmulo de coisas que a gente tirou aí da Cúpula dos Povos, de tudo o que aconteceu em Belém, que a gente consiga trazer essa movimentação toda para ocupar essas ruas, para olhar essas eleições e tentar votar nos nossos.
Valeu. Olha, chegamos ao final do nosso programa. Acabou ficando curto o programa, né? Porque o assunto é muito interessante. Então, eu quero agradecer a vocês e vamos continuar, nós que temos algum tipo de relacionamento e influência nos nossos grupos sociais, vamos caminhar nesse rumo aí, né, que estamos pensando. A COP só vai valer, como vocês disseram, se nós do movimento sociais continuarmos a persistir organizadamente. E a você que nos acompanhou, agradeço que você acompanhou, você ouvinte, e nós vamos parar agora por causa do Natal e vamos começar em janeiro, continuar com o nosso programa de 15 dias, os debates sobre várias questões relacionadas à Amazônia e à política. Muito grato a vocês dois, Deus abençoe.
Obrigada.
Valeu, gente. Sigamos na luta. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir COP 30 em Debate. Apresentação: Padre Edilberto Sena. Realização: Rede de Notícias da Amazônia.